dia. Hoje eu vou estar aqui no canal UOL com vocês e tenho a honra e o prazer de entrevistar dois eméritos juristas e professores universitários e ex-ministros da Justiça. O primeiro é o professor Miguel Reale Júnior. Ele foi um dos autores do pedido de impeachment que culminou na destituição da presidente Dilma Rousseff em 2016. O professor também foi ministro da Justiça no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e foi secretário estadual de Segurança Pública no governo Franco Montoro. E o ex-ministro José Eduardo Cardoso, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff e foi também advogado da ex-presidente durante o processo de impeachment. Então, os dois estiveram de lados opostos nesse ringue, não é? E agora estamos juntos aqui para falar sobre os últimos acontecimentos, as tensões entre os poderes, as manifestações que por aí começaram e o destino do presidente da República, o cenário político que se avista. Então, eu vou começar aqui agora perguntando para os dois sobre esse cabo de guerra que o governo vem travando com a STF nos últimos tempos. O presidente Bolsonaro, por duas vezes, falou que o Brasil estava à beira de uma ruptura institucional. A primeira vez foi quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação do delegado Ramagem e a segunda foi quando o ministro Celso de Mello encaminhou à PGR um pedido para prender o celular do presidente da República. Então eu queria saber, começando com o professor Miguel Reale Júnior, se o senhor acha que o STF extrapolou os poderes em algum momento, professor?
Bom, é uma satisfação estar aqui na UOL, entrevistado por você, Thaís, e um prazer muito grande estar ouvindo e vendo o amigo Zé Eduardo Cardoso. Nós estamos vivendo uma crise artificial. Não há motivo nenhum para o alarde que se faz de ameaças de guerra, inclusive de guerra civil, como foi propalado por uma nota emitida por 89 coronéis da reserva. E o presidente dizendo que estamos à beira, que já é o limite, que isso acabou, que é o último dia triste. Ele faz uma ameaça absolutamente infundada, fazendo tempestade em copo d'água. Com relação à primeira questão, que ele diz que houve avanços do judiciário que impediriam o exercício da presidência da República, trata-se de uma análise de uma indicação feita, evidentemente, com desvio de finalidade para atendimento de interesse pessoal. Lembrar que quando o presidente, isso se vê da reunião ministerial, mas principalmente quando o presidente, ao voltar aquele dia ao Palácio Alvorada, dá uma entrevista deixando claro que o interesse dele na remoção da superintendência do Rio de Janeiro é porque ele tinha receio de que houvesse algum processo, alguma busca e apreensão na casa de seu filho com provas a serem plantadas. Portanto, ele estava fazendo uma alteração, não por conveniência administrativa, seja do diretor da Polícia Federal, seja do superintendente do Rio de Janeiro, que, aliás, foi o primeiro ato do novo diretor da Polícia Federal. Ele estava fazendo esta nomeação do Ramagem para atendimento de interesse pessoal e, portanto, com um manifesto desvio de finalidade. A outra questão, fizeram tempestade em um copo d'água, foram os dois partidos políticos, PSB e o PDT, que pediram, dentro do inquérito que foi instaurado pelo procurador Aras, pediram que fosse feita a busca e apreensão do celular do presidente. Foi o suficiente para as redes se mobilizarem, para todo o combate virtual se pôr a campo para dizer que estava havendo uma ofensa grave ao presidente da República, ele dizendo que não cumpriria. E fez muito bem o Celso de Mello quando decidiu que não era para atender pedido de terceiro dentro do inquérito e, portanto, não cabia determinar a busca e apreensão do celular do presidente da República. Ele disse, no entanto, não se justifica que o presidente venha a público dizer que não cumpriria a ordem judicial, porque o presidente não está alheio à ordem judicial. Se houver uma ordem judicial e houver fundamentos para o cumprimento dessa ordem judicial, ele tem que cumprir a ordem judicial, não é? Então, Na verdade, o que se vê é uma crise artificial. O presidente precisa estar sempre mobilizado, criando crises. Nós estamos exaustos, a nação, fora a pandemia, a nação está exausta, está cansada desse clima de confronto que gerou, logicamente, essa reação da sociedade civil organizada com tantos manifestos, porque nós estamos absolutamente exaustos desse clima de tensão artificial que está sendo criado. E o que importa saber é até onde haverá esse clima e por que está se criando esse clima, qual o objetivo final desse clima artificial que se está criando. Não existe confronto entre poderes, o que existe é um presidente que cria um confronto artificial para justificar, eventualmente, soluções extraconstitucionais.
Obrigada, professor. Ministro, o senhor concorda com o professor Miguel Reale Júnior de que trata-se de uma crise artificial, ou o senhor acha que o presidente tem razão quando ele diz que o STF extrapolou alguns poderes no que ele foi secundado por ministros militares do Palácio do Planalto?
Bom dia, Thaís. Primeiro, agradecer o honroso convite poder estar com vocês nessa manhã, saudar o eminente, ilustre jurista, professor Miguel Reale Júnior, e dizer que eu tenho, nesse aspecto, uma leitura absolutamente consonante com aquilo que disse o professor Miguel Reale. Eu tenho sido, ultimamente, um crítico de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, quando, a meu ver, elas resvalam para o campo de um ativismo exacerbado. Claro. Então, portanto, eu tenho feito críticas pontuais ao Supremo. É muito diferente daquilo que o presidente da República vem fazendo neste momento. Em primeiro lugar, ele se vale de algumas decisões que pessoalmente considero normais, colocadas no âmbito constitucional do exercício jurisdicional da Suprema Corte, para tentar, através de uma postura autoritária que ele não esconde, assenhorar-se do Estado brasileiro, criando uma crise absolutamente indevida e imprópria em relação aos outros poderes. Quando um presidente da República chama atos contra os outros poderes, quando um presidente da República que jurou cumprir a Constituição no ato da sua posse, chama e aplaude atos que têm por objetivo defender o ato institucional número 5 e a perpetração de uma violência institucional de natureza ditatorial, é claro que alguma coisa está errada, não no Estado de Direito, mas de um presidente da República que deveria se comportar de acordo com aquilo que a Constituição determina. O presidente tem praticado atos, não apenas desatinados, não apenas dito as asnices que são habituais, como nós temos visto desde o início do seu mandato, porque não é crime de responsabilidade proferir asnices e propor situações absolutamente descompassadas com a lógica e com a razoabilidade, como nós temos visto. Agora, o que nós temos assistido é uma ofensa institucional, uma reiteração desta ofensa, como chegou a dizer o professor Miguel Reale, uma tentativa de capturar a Polícia Federal, fazendo com que ela se transformasse num órgão que, ao invés de atuar impessoalmente, atuasse protegendo familiares e amigos do presidente nas investigações, tentando obter informações sigilosas que ele não pode ter, sem violação clara da legislação aplicável. Então, portanto, nós temos tido uma tentativa do presidente da República, valendo-se do seu mandato, abusivamente, de assenhorar-se do Estado brasileiro, provocando uma crise que, obviamente, pudesse fazer com que ele impusesse alguma estratégia que não tem claro nesse momento de dizer qual é, mas que seguramente não é consertânea aos valores maiores que caracterizam o Estado de Direito. Então, diante deste quadro, dessa situação, eu assino embaixo esta análise que fez o professor Miguel Reale nesse momento, em relação a esses fatos, e dizer da inteira, clara e indiscutível abusividade do comportamento do senhor presidente da República, a meu ver, resvalando, inclusive, para a tipificação de crime de responsabilidade nos termos da Constituição e da legislação aplicável ao caso.
Então, vamos continuar nesse assunto, ministro, aproveitando. O senhor disse que dizer asnices não é crime de responsabilidade, mas que o presidente já cometeu alguns. Inclusive, há mais de 30 pedidos hoje na mesa da Câmara para o presidente Rodrigo Maia apreciar, pedindo o impeachment do presidente com base em crimes de responsabilidade. Quais crimes seriam esses e quais crimes teriam chance de fato, promover a abertura desse processo, na sua opinião, ministro? E depois eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o professor.
Claro. Olha, Thaís, eu durante algum tempo fiquei bastante cauteloso em afirmar a ocorrência de crime de responsabilidade pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que em certos momentos nós temos que olhar a ordem jurídica com objetividade. por mais desagrado ideológico e político que eu tenha com o governo Jair Bolsonaro, ele foi eleito. E dentro da leitura jurídica que tenho, o crime de responsabilidade tem que ser algo grave, doloso, materializado. Então, no primeiro ano de governo, eu vi aquelas coisas completamente descompassadas com a lógica, e nós podemos citar várias, claro, que, a meu ver, ensinava uma crítica política contundente, dura, mas ainda não configuradora de crime de responsabilidade. Para mim, o quadro muda substantivamente quando ele começa a entrar na ação contra os outros poderes. Quando ele convoca atos, dizendo, olha, vamos atuar, vamos protestar contra o legislativo e contra o judiciário, quando ele vai se congratular com pessoas em atos que todos sabem qual é o eixo da convocação, que é um eixo autoritário, quando ele tenta controlar a Polícia Federal da forma escandalosa que efetivamente está hoje em apuração no Supremo Tribunal Federal. Todos esses fatos, se você olhar as tipificações que estão na Constituição Federal e na Lei 1079 de 1950, estão lá claramente postos. O presidente da República não pode atentar contra a liberdade de atuação dos outros poderes. E ele, ao conclamar a população a atuar contra os demais poderes, incorre nessa tipificação. O presidente da República comete ato de improbidade quando ele tenta efetivamente controlar a Polícia Federal para que, se assenhorando de investigações sigilosas, beneficie amigos e familiares. O presidente da República, ele comete crime de responsabilidade quando viola o Estado Democrático e Direito ou propõe a sua violação com apoio de setores da população. Ou seja, isso tudo, a meu ver, não só ele, mas como ministros de Estado que o endossaram, praticaram crime de responsabilidade. Então, o aspecto jurídico da prefiguração delituosa está dado. Agora, há a dimensão política. Os processos de impeachment são jurídicos políticos. O pressuposto jurídico está dado, a meu ver. O pressuposto político, aí todos nós teremos a nossa apreciação em relação à conveniência e oportunidade do seu afastamento. E quem será o juiz final disso tudo? Seguramente é o Congresso Nacional.
Professor Miguel Reale Júnior, o senhor concorda com o ministro de que já existe tipificação e fundamentação jurídica para o pedido de impeachment? E outra, emendando nessa pergunta, o senhor que já participou pessoal e diretamente num processo de impeachment, no caso da presidente Dilma, o senhor vê que falta algum outro aspecto que não o da fundamentação jurídica, no caso do presidente Bolsonaro?
Muito bem, Thaís, concordo integralmente com o que disse o Zé Eduardo Cardoso, lembrando que quando o presidente da República vai a um ato como o da Praça do Exército, onde havia faixas favoráveis à intervenção militar, ato institucional número 5, havia até uma faixa que dizia ditadura com Bolsonaro, né? E ele não só vai, como ele discursa, dizendo que ele estava ali porque ele entendia que o caminho dos apoiadores estava certo, ele torna sua essa manifestação, que é uma manifestação de desprezo e de ataque, aliás, mais que desprezo, efetivo aos poderes legislativo e judiciário. Havia faixas pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele está atuando, né, uma afronta grave aos poderes constitucionais, aos demais poderes. Esta seria, sem dúvida nenhuma, creio que a acusação mais grave que poderia ser feita ao presidente Jair Bolsonaro como crime de responsabilidade. Além do mais, a sua conduta especialmente ao longo deste ano, é uma conduta que afronta o decoro. Eu digo, o decoro é compostura. E ele é como o embriagado, se o presidente fosse de embriagado e fosse a cada dia aparecendo com um grau alcoólico mais elevado, até o dia que ele cai no salão, né? É o conjunto do comportamento. Esse conjunto de comportamento de falta de decoro vem desde as ofensas que ele fez a Patrícia de Melo Campos, o que ele fez com a jornalista Vera Magalhães, com a ida junto à população num domingo de manhã, em plena pandemia, desrespeitando as determinações do seu próprio ministério e da Organização Mundial de Saúde, se expondo a contrair o vírus, ou se, eventualmente, se tivesse o vírus, expondo todos os populares, e ele dizendo, isso não tem preço, colocando, portanto, a vaidade pessoal acima do risco da população que vai lá lhe apoiar. Ou seja, é todo um conjunto de comportamentos que demonstram a impossibilidade, a incompatibilidade entre o presidente e o exercício legítimo da presidência da República. Portanto, motivos não faltam. Agora, veja, a questão se coloca no plano político. No plano político, uma sociedade que estava dormente, estava adormecida, porque o projeto do Bolsonaro é, desde o início, uma desconstituição da sociedade civil. Ele começa eliminando a participação dos órgãos da sociedade civil em todos os colegiados, em todos os ministérios. Portanto, ele minimiza o valor, a importância da sociedade civil, a importância da inteligência, da cultura, da arte. Ele efetivamente quer fazer uma tábula rasa da sociedade civil. E essa sociedade que tinha veio sendo eliminada de participação política, deixou de ser foco de poder, ela agora acorda através desses manifestos. Começa a surgir, então, o caldo de cultura necessário no plano político para um pedido de impeachment. Ainda, creio que ainda falta consolidação desta ideia, mas a manifestação de entidades as mais variadas, de pessoas as mais variadas, de críticas e demonstração de que o presidente está atingindo o seu sentimento de respeito à democracia, e que não vão admitir, que não vão se omitir, que é uma das tônicas de presente em todos os manifestos que estão sendo lançados, mostra que a sociedade está abrindo os olhos e está se conscientizando da necessidade de se mobilizar contra uma possível ação autoritária que venha efetivamente a limitar os poderes constitucionais e a criar um clima ditatorial no país. Eu acho que está começando a se consolidar essa ideia de que nós somos 70% e que, portanto, não é o fanatismo bolsonariano que deve predominar na condução do país.
Ok, professor. Na direção oposta de estudo que o senhor falou, dessas manifestações que começam agora a surgir, existe também uma iniciativa ou uma série de ameaças, digamos, do presidente Jair Bolsonaro, que volta e meia acena, por exemplo, com o artigo 142 da Constituição, dizendo ou sugerindo, ao menos, que ele poderia ser uma saída para isso que ele considera um impasse entre os poderes e etc. E até recentemente, o jurista Ives Gandra defendeu uma interpretação controversa desse artigo 142 da Constituição, né? Aqui para o nosso ouvinte se lembrar, ele disse que as Forças Armadas, no caso de um conflito entre os poderes, surgiriam como um poder moderador, ou uma força moderadora, né? E que o presidente, portanto, como chefe do executivo, poderia convocar as Forças Armadas, o Exército em particular, para resolver de forma pontual esse conflito entre o executivo e o judiciário, ou eventual conflito entre o executivo e o legislativo. Seria, assim, algo como uma intervenção militar constitucional. Isso existe, professor? Intervenção militar constitucional?
É uma novidade, é uma grande criação inovadora, né? É inacreditável, né? Primeiro, o presidente chama aqueles que participaram da manifestação na Paulista domingo passado de terroristas. Ele copia um pouco também, né, o Trump, que quer jogar o exército contra as manifestações pacíficas que ocorrem nos Estados Unidos. E é curioso, ele chama de terrorista aqueles que conseguem fazer até mesmo a união das torcidas organizadas de times arqui-inimigos. Quando se imaginou a Mancha Verde andando junto com a Gaviões em favor de uma causa única, não é? Chama de terrorista. Agora, terrorista não é quem anda com uma bandeira dos movimentos de direitos da Ucrânia, quem faz movimentações em Brasília, às quais ele compareceu, pedindo a intervenção militar e o AI-5 e abaixo o Supremo Tribunal Federal, para o presidente isso não é terrorismo, é exercício legítimo do bolsonariano, do bolsonarismo, vamos chamar assim, não é? Que é esse neopopulismo, né, que está crescendo, infelizmente, em vários países da Europa e que se instalou aqui com o Bolsonaro, não é? E, por outro lado, se existe um poder silente e que é desarmado e que está sendo atacado diretamente, né, pedindo, inclusive, a sua extinção e a prisão dos seus membros. Inclusive, um ministro da Educação, numa reunião ministerial, pede a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que são os vagabundos. E o presidente da República ouve silente uma manifestação desse teor, né? E sequer uma intervenção militar contra decisões do Supremo Tribunal Federal, que são decisões como a decisão que estabeleceu a competência federativa no combate ao coronavírus, ou uma ameaça de possibilidade de busca e apreensão do celular, foi um pedido de um partido político, não era decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma crise artificial, e se quer arranjar então um caminho nessa crise artificial, dizendo, estão impedindo o presidente gosta de se vitimizar, né? Ele gosta de se dizer sempre um coitado que tá sem informações, que ele é sempre perseguido, que ele está à beira do abismo. Então, à beira do abismo porque há decisões que o desgostam no Supremo Tribunal Federal. E como são decisões que o desgostam, ele arranja uma tese jurídica do artigo 142. O artigo 142 não autoriza de forma nenhuma que as Forças Armadas se coloquem como poder moderador. As Forças Armadas são uma força permanente, portanto, de serviço à Constituição, de serviço ao Estado de Direito, primeiramente, e que deve só intervir se eventualmente algum poder vier solicitar a sua intervenção porque está impedido fisicamente o seu exercício. É o que se propõe, por exemplo, com a ideia do Eduardo Bolsonaro de que um jipe, um cabo e um soldado resolve o problema do Supremo Tribunal Federal. As ameaças pessoais que têm sido feitas a ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive na frente das suas residências. Em suma, se fosse para haver alguma intervenção, seria para a proteção dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, dizer que o presidente da República tem viabilizado que há decisões que o desgostam e ele fica realmente chateado, que há decisões que não agradam a sua excelência, sem dúvida nenhuma, uma deturpação, um sofisma, uma deturpação bem pensada, mas ridícula até.
Ministro, deixa só ler aqui o artigo 142 para o senhor continuar e para a gente lembrar os ouvintes. O artigo 142 da Constituição diz que as Forças Armadas são instituições nacionais sob autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e esse pedaço que o presidente gosta sempre de citar, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes poderes, da lei e da ordem. Então, é esse trecho que o jurista Ives Gandra usa para dizer que as Forças Armadas poderiam, então, como poder moderador, vir em auxílio a quaisquer dos poderes, por exemplo, o Poder Executivo e, portanto, por solicitação do presidente. O que o senhor acha dessa interpretação, ministro?
Veja, Thaís, eu tenho um imenso respeito ao professor Ives Gandra da Silva Martins, de quem inclusive me considero amigo pessoal, é um dos maiores juristas brasileiros, a quem normalmente reverencio nas suas opiniões, nas suas manifestações. Mas neste caso eu não posso minimamente concordar com o professor Ives Gandra, eu concordo inteiramente com a interpretação do artigo 142 feita pelo professor Miguel Reale Júnior. Por que eu digo isto? Vamos partir de dois métodos. Vamos ignorar tudo o que está escrito na Constituição e vamos fazer um recorte. Vamos pegar só 142. A leitura, em todas as perspectivas interpretativas, literal, finalística, tudo desse artigo, não conduz à ideia de que o Poder Judiciário possa intervir a partir de ações em que ele assuma a gestão de algo para impedir que um poder faça alguma coisa que a Constituição lhe assegure. Em nenhum momento está dito isso. Ou seja, a ideia do poder militar acima dos outros poderes vai no sentido oposto oposto ao que o artigo 142 diz. Porque, como disse o professor Miguel Reale, as Forças Armadas podem intervir para assegurar a garantia da lei e ordem nos termos da Constituição, embora estruturalmente colocado no âmbito do Poder Executivo, ele deve reverência aos chefes dos três poderes. Então, quando um dos poderes se sentir atacado nos termos da Constituição, ele vai atuar, mas em consonância com a harmonia dos poderes. Isso é o que diz o 142. Mas vamos agora casar o contexto da Constituição, porque uma norma constitucional tem que ser lida no todo da Constituição. Aí, então, essa interpretação ela não pode sobreviver. Em primeiro lugar, o artigo 2º da Constituição é claro quando fala que são três os poderes do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Poder Judiciário. Não existe o tal do poder moderador. Não existe isto. E se existisse, não haveria de ser as Forças Armadas que teria este papel institucionalizado na Constituição, uma vez que ela está subordinada ao chefe do Executivo e deve agir em consonância com o chefe dos outros poderes. Então, como se pode deduzir que o Poder Judiciário, fazendo uma leitura do texto, que o Poder Militar, fazendo uma leitura do texto constitucional, pudesse dizer: Supremo, você está extrapolando. Se você extrapolar, eu vou aí e vou silenciá-lo. Onde existe isso no Estado Democrático de Direito, que é justamente a afirmação que está contida no artigo 1º da Constituição Federal? O Brasil é um Estado Democrático de Direito. As Forças Armadas não têm um papel supraconstitucional, suprapoderes, eles sequer poder são. Os militares não são um poder em si, são parte da estrutura do Poder Executivo, comandados hierarquicamente nos termos da Constituição e não podem cumprir ordens manifestamente ilegais ou inconstitucionais. Então, é uma leitura, com todas as vênias ao professor Ives Gandra Silva Martins, que não sobrevive em nenhum Estado Democrático de Direito e, particularmente, no texto da Constituição Federal de 1988. Eu acho que isso tem sido um pretexto. E sabe, Thaís, uma coisa que eu te digo, e também pondera ao professor Miguel Reale: as pessoas, quando não têm razões que fundamentem as suas ações, buscam legitimá-las a partir da retórica. E é o que está se fazendo nesse momento. Invoca-se o artigo 142 para justificar seu arbítrio, quando, na verdade, esta é uma Constituição contra o arbítrio. É uma Constituição feita para conter todos os agentes do Estado dentro de limites. Então, o que se quer é legitimar a Constituição, algo que a Constituição não autoriza e repudia manifestamente. Lembremos que essa Constituição foi feita depois do golpe militar de 64. É uma Constituição cidadã, uma Constituição que colocou todos os seus limites e obriga os agentes públicos a respeitarem esses limites. Portanto, é uma interpretação que não sobrevive por nenhuma das técnicas daquilo que nós, na faculdade, o professor, mais do que ninguém, sabe e ensina isso, que nós aprendemos a interpretar normas. Não é interpretação literal, não é a finalidade da lei, não é interpretação sociológica, não é interpretação histórica. O que é isso? É uma interpretação ideológica daqueles que, pretendendo fundamentar uma ação de arbítrio, querem justificá-la de alguma maneira, utilizando uma retórica manca e equivocada.
Vamos continuar um pouquinho nesse assunto, ministro, que eu queria... Por enquanto o senhor falou, então, no contexto de um eventual conflito entre os poderes. Portanto, feriria a garantia da lei. Ainda na leitura Ives Gandra, vamos chamar assim, os militares também poderiam ser convocados para garantir a ordem, né? Então, por exemplo, em caso de anarquia generalizada, protestos violentos nas ruas, etc., então esse artigo também serviria para uma eventual convocação dos militares para manter a ordem nas ruas. Isso se aplica? Esse pedaço da interpretação dele tem a sua concordância? Não.
Nessa direção, não. Até me espanta um pouco a novidade interpretativa que foi aqui lançada, porque as chamadas operações de garantia de lei e ordem não são uma novidade no Brasil. Não são uma novidade. Nós temos legislação infraconstitucional que disciplina esta matéria. Inclusive, um dos dispositivos é: a operação de garantia de lei e ordem será chamada quando, por exemplo, o sistema de segurança pública dos estados forem insuficientes para atender as situações que estão postas. Nós tivemos várias, no próprio governo que eu participei, Dilma Rousseff, tivemos várias, como também houve no presidente Lula, como também, não me recordo se houve, Miguel, no governo Fernando Henrique, mas no governo Michel Temer houve. Por exemplo, quando nós tivemos greve das polícias militares, claro, nós tivemos várias operações de garantia de lei e ordem, em que você, então, a partir de uma provocação dos governadores, o presidente da República determinava, e aí as Forças Armadas, diante da insuficiência do sistema de segurança pública estadual, assumia o comando das operações para evitar a desordem pública. Isto é normal, é habitual, na Copa do Mundo foi utilizado uma GLO potencial que foi construída a partir de pareceres da AGU, justamente para que as Forças Armadas pudessem atuar no policiamento durante a Copa, foi utilizado na Copa das Confederações. Eu não estou entendendo de onde se tirou agora a construção de algo suprapoderes, em uma situação que é essencialmente subordinada e regulada aos marcos constitucionais. Então, veja, a operação de garantia lei e ordem está especificada, tem legislação complementar, tem normatividade, tem pareceres, é algo já assentado na cultura jurídica do país. O que se quer agora é extrair-se um leite autoritário de pedras que não permitirão que isso ocorra, porque são pedras fundamentalmente democráticas as que calçam o texto da atual Constituição.
Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
O UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br/meu-negócio-não-para.
Mas, ministro, mesmo que o governo chame de GLO uma eventual solicitação das Forças Armadas para impedir, por exemplo, manifestações violentas nas ruas, o senhor acha que isso implica um risco de instrumentalização do Exército em prol de um governo, o Exército que está a serviço do Estado, ele poderia ser, de alguma forma, instrumentalizado para ficar a serviço de um governo? Eu me lembro que no governo Dilma Rousseff, do qual o senhor participou, houve uma tentativa de, ou pelo menos uma sondagem de partidos de esquerda e partidos aliados à presidente Dilma Rousseff, de instituir o estado de defesa quando as manifestações contra a presidente Dilma estavam no auge. Então, esses partidos sondaram o comandante do Exército, o general Vilas Boas, para perguntar o que eles achavam se fosse instituído, se alguém sugerisse a instituição do estado de defesa. E daí o general Vilas Boas rechaçou a sondagem por achar que isso poderia caracterizar essa situação de instrumentalização do Exército em prol de um governo. O senhor acha que esse risco existe hoje?
Veja, eu acho que nós temos que separar os institutos. Estado de defesa é uma coisa, garantia de lei e ordem é outra. O estado de defesa ele é motivado por situações excepcionalíssimas que a Constituição descreve quais são. Naquele momento, não havia razão nenhuma para o estado de defesa e, portanto, nós convivemos com essas manifestações, buscamos garantir situações objetivas de respeito à ordem, teve confusão naquele período, mas isso acontece nos períodos democráticos. Claro? Outra coisa é você querer inventar situações para tentar abusivamente utilizar o Instituto da Garantia de Lei e Ordem. A garantia de lei e ordem, ela existe, por exemplo, quando a segurança pública do Estado não dá conta de uma situação, claro? Agora, o governo não pode pretender lançar a mão da garantia de lei e ordem abusando da autonomia federativa, abusando dos seus poderes, porque ele estará agindo inconstitucionalmente. E caberá ao Supremo Tribunal Federal, se eventualmente o governo agir dessa forma, a colocar ordem na casinha, digamos assim, na casinha constitucional, porque o Supremo é o guardião da Constituição, é o guardião maior, e as Forças Armadas devem obediência aos três poderes do Estado. É assim em qualquer Estado democrático de direito do mundo, só não é nas ditaduras. Nas ditaduras não é, só que a Constituição de 88 não tem nada a ver com ditadura. Basta ler o artigo 1º. A República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. E, portanto, é nessa perspectiva, deste farol constitucional, que nós temos que interpretar tudo o que mais nesta lei maior está escrito.
Professor Miguel Reale Júnior, o senhor concorda? Se explodirem, se a situação das ruas chegar num ponto de tensão insuportável ou que coloque em risco a ordem pública, a ordem social, o que se pode fazer? Então, a garantia garantia da lei e da ordem não é um pretexto para a entrada do Exército na situação. Tampouco o artigo 142 da Constituição é. O que, que pode acontecer se houver, então, um tensionamento muito grande e uma explosão nas ruas?
Bom, Thaisa, lembrar que no último domingo houve uma pequena manifestação na Paulista. Né? Foram as torcidas organizadas que andaram pela Paulista em defesa da democracia. E hoje é o grupo de bolsonarianos, aliás, havendo a possibilidade até de ter muitos policiais militares envolvidos nessa manifestação, a paisana, e houve, houve um confronto, aliás, um pequeno confronto, mas que foi provocado pelos bolsonarianos entrando no meio das fileiras de... da Gaviões e da Mancha Verde, mas algo absolutamente pequeno. E o presidente já sai dizendo que são terroristas. Por quê? Porque ele tem receio de que venha a ocorrer na Paulista a reunião de todos esses que assinam os manifestos em prol de um impeachment do Bolsonaro. Ele tem medo que haja uma manifestação na Avenida Paulista reunindo toda essa sociedade civil que está levantando-se contra ele em defesa da democracia, e que em defesa da democracia vá para a Avenida Paulista, e ele já está antecipando a qualificação de quem defende a democracia como terrorista, para justificar um ato de lei e ordem, ou para justificar uma intervenção até mesmo militar do Exército, como está se propondo aí com o chamamento do Exército como um poder moderador, o que é um, evidentemente, como o Zé Eduardo Cardoso demonstrou de forma inabalável, é um absurdo. Portanto, o meu receio é que as movimentações que possam ocorrer e que foram uma das fontes de atuação política para o impeachment de Dilma, foram as reuniões na Avenida Paulista, é por isso que Bolsonaro tem receio de que existam reuniões na Paulista que deem o substrato social, que deem o arrimo político necessário para um pedido de impeachment. Então, ele se antecipa para dizer que quem vai à Paulista contra Bolsonaro é terrorista. Agora, quem vai à Praça do Exército pedindo o AI-5, intervenção já, fechamento do Congresso e prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, esses não são terroristas. Ele vai lá e diz que ele está ali presente para dizer que eles estavam certos, que eles estavam no caminho certo. Então, quem quer destituição dos poderes constitucionais, está certo. Agora, quem vai a favor da democracia é terrorista. Está visível aí quais são os pontos em confronto. É a democracia de um lado e uma proposta autoritária de outro.
Ok. Eu queria falar um pouco do inquérito das fake news, aquele inquérito que foi criado de ofício pelo presidente Dias Toffoli, foi criticado de todos os lados, até porque serviu de pretexto para uma tentativa de censura à revista Cruzoé, né? Mas agora o inquérito, ele se voltou contra bolsonaristas, aliados do presidente, blogueiros bolsonaristas, etc. E tem muita gente mudando de opinião em relação a legalidade desse inquérito. O STF, inclusive, já se mostrou disposto a dar seguimento a ele, fazendo ajustes. Eu queria saber do senhor se o senhor acha possível, ministro, consertar uma coisa que nasceu tão torta, assim, sem que pareça que está se dando um jeitinho. Então, vamos separar as perguntas. O que o senhor acha desse inquérito? Se o senhor concorda que ele teve pontos de ilegalidade flagrante? E se o senhor acha que o fato de dar seguimento agora que ele mudou de rumo é um jeitinho ou não?
Veja, eu fico muito à vontade ao falar disso, Thaís, porque desde o primeiro dia, quando foi aberto esse inquérito por decisão do presidente Toffoli e designado como relator o ministro Alexandre Moraes, eu defendi a legalidade dele. Sei que é controverso, sei que há posições jurídicas das mais diferentes. Todavia, como o regimento do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei, prevê esta possibilidade, nós temos que interpretar esse regimento de acordo com as circunstâncias e os fatos da vida a partir da dimensão moderna. O regimento permite a abertura de inquéritos para situações que se verifiquem no recinto do Supremo e situações que, evidentemente, estão delineadas na norma regimental. É, as chamadas fake news, que é a razão pela qual o inquérito foi aberto, com o atingimento e ameaças à ministra do Supremo, embora seja uma realidade difusa socialmente, até por ser difusa, pode ser interpretada como afetando a dinâmica interna do funcionamento de um poder. E parece correto que um poder tenha instrumental para se defender diante de situações abusivas que às vezes podem não ser promovidas por conivência, inércia ou desídia de outras autoridades. Claro? Então, eu pessoalmente defendi, eu sei que é uma situação atípica, mas regimentalmente posta e afirmada no plano da legalidade, razão pela qual eu defendi. Não defendi, obviamente, situações que ocorreram com a revista Cruzoé, que até eu tenho divergências muitas vezes de alguma linha editorial que siga, mas eu defendo a liberdade de imprensa e acho que até aquilo foi corrigido em bom tempo para essa situação. O que não desnatura a legalidade deste inquérito e nem retira do Ministério Público a possibilidade de titular da ação penal quando esse inquérito for concluído. Então, portanto, eu não acho, como eu não havia pecado original nesse inquérito, eu não vejo jeitinho agora ao se tentar eventualmente sanar situações que, ao longo do inquérito, podem até ter sido polêmicas, como o caso da revista Cruzoé, mas que efetivamente, me parece, já foram efetivamente equacionadas pelo próprio Judiciário, revendo posições anteriormente afirmadas. Então, eu vejo como um inquérito que deve ser tratado normalmente dentro do plano da estrita legalidade e que, ao ser concluído, deve fazer com que o Ministério Público Federal tome as iniciativas que reputar devidas para propor ou não a ação penal respectiva. Mas sei que essa minha posição é polêmica e eu tenho tranquilidade em defendê-la, porque eu defendo desde o início, desde o momento da abertura desse inquérito.
Quando o senhor se refere ao regimento, o senhor está se referindo ao artigo 43, eu imagino, e que diz que isso Exato. É possível desde que o crime se dê no recinto do tribunal, não é isso? O que, que o senhor acha, professor Exato. Miguel Reale Júnior? O senhor acha que esse inquérito aberto pelo presidente Dias Toffoli, com base no regimento 43, no artigo 43 do regimento, ele é legal ou ele tem ilegalidades flagrantes?
Eu acho que ele tem vício de origem, na verdade, aí eu discordo do Eduardo, porque entendo que realmente houve uma interpretação muito ampla do artigo 43, que determina que o Supremo pode determinar a apuração de um fato ocorrido no seu interior, né? Determinando o presidente um relator para fazer essa apuração. Ampliou-se este entendimento do seu interior para dizer que fatos que possam atingir a pessoa, qualquer pessoa do Supremo Tribunal Federal, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Com relação à revista Cruzé, inclusive foram revogados os atos que determinaram a sua censura e o constrangimento que foi imposto aos seus representantes. Mas naquele momento, sem dúvida nenhuma, houve uma extrapolação. Essa investigação acabou trazendo frutos na medida em que fez uma apuração consistente sobre as fontes determinantes de fake news e que, em geral, são grupos de fake news, de origem, de produção de fake news, que favorecem o presidente da República e que, para favorecer o presidente da República, atingem o Supremo Tribunal Federal e outras instituições da República. A fórmula é curioso, porque fica-se aqui num grande problema. Surgiu até no projeto anticrime a criação do juiz de garantias. Cria-se o juiz de garantias que é exatamente para impedir que o juiz que participa, mesmo que secundariamente, da elaboração da prova no inquérito, não seja o juiz que julga. No entanto, manteve-se vigorante o artigo 242 do Código de Processo Penal, que dá poder de produção de prova, de propositura de produção de prova ao juiz. Então, o juiz tem uma capacidade de produção de prova. A fórmula pela qual se pode conciliar isso com o princípio acusatório, que é um princípio dominante da Constituição no campo no campo processual penal, que é exatamente não permitir que o juiz que investiga seja o juiz que julgue, é a solução que está sendo aventada, que aliás tem notícia hoje, que seria um jeitinho, mas seria uma fórmula de composição de princípios, né? Houve a iniciativa, essa iniciativa pode ter até arrimo no artigo 242 do Código de Processo Penal, mas contradiz o princípio acusatório que deve ser o regente, a meu ver, da atuação do processo penal, e que seria a circunstância do ministro Alexandre de Moraes se decretar, se reconhecer impedido para julgar os fatos. Ele participou da elaboração dos fatos, ele está efetivamente comprometido com a investigação é uma investigação dele, portanto, ele já tem uma posição pré-estabelecida que o impediria de exercer a judicatura nesse caso. Acho que seria uma solução para que não se prejudique a obtenção das provas que ocorreram ao longo desse inquérito e que se dê garantia efetiva de solução justa com a eliminação, com o impedimento, melhor, do ministro Alexandre de Moraes para julgar os fatos relacionados nesse inquérito. Acho que é uma solução que pode ser conciliadora aí de princípios e encontrar um caminho.
Essas provas de que o senhor fala que foram produzidas no âmbito desse inquérito podem ser compartilhadas, existe essa possibilidade de que elas sejam compartilhadas com o TSE. E aí eu queria passar essa pergunta para o ministro José Eduardo Cardoso. No caso de haver um compartilhamento do inquérito das fake news com a ação que corre no TSE, que pede a cassação da chapa eleitoral, pela qual concorreram o presidente Bolsonaro e o vice Mourão, isso poderia resultar na cassação dessa chapa? Eu falo daquele inquérito em que se acusa de impulsionamento financiado, em que se acusa a chapa de ter usado um impulsionamento financiado por empresas, o que seria algo que comprometeria a lisura dessa chapa. O senhor acha que isso é possível e pode resultar na cassação dessa chapa, ministro?
Veja, Thaís, primeiro a minha concordância com a conclusão do Miguel. Nós divergimos na premissa, mas concordamos na conclusão. Ou seja, ele acha que a origem do inquérito ela não se sustenta, eu acho que sustenta, mas a solução que o professor Miguel propõe, ela me parece correta na perspectiva principiológica. Ou seja, o correto será que o ministro Alexandre de Moraes não permaneça como eventual relator julgamento de uma ação penal que foi fundada neste inquérito. Me parece correto separar-se os dois papéis dentro da lógica que bem expressou o professor Miguel Reale. Agora, que pode haver o compartilhamento de prova? Pode. Eu não sei, e acho que nós não podemos saber, porque está em sigilo, né, o que consta deste inquérito do Supremo Tribunal Federal. Se efetivamente, como parece que há, provas muito claras de que já no processo eleitoral nós tínhamos a produção de fake news, se ficar caracterizado que empresários bancavam isto já no processo eleitoral, isto pode se amoldar perfeitamente às acusações que dão ensejo à ação que está em curso no tribunal, no Superior Tribunal Eleitoral, que será pautada pelo presidente Barroso, segundo ele noticiou, nos próximos dias. Ou seja, pode haver um casamento de provas que efetivamente pode ensejar consequências graves à chapa. Eu me recordo que chegou a haver uma discussão no passado, se inclusive tinham pareceres em sentido oposto, de que o Tribunal Superior Eleitoral não poderia determinar a cassação de uma chapa presidencial, mas isso foi superado pelo próprio TSE. Então, o TSE, ao que me recordo, salvo melhor juiz, já decidiu que ele pode apreciar isso para efeitos, inclusive, de dimensão eleitoral de uma eleição feita em desconformidade com as regras em vigor. Se realmente eu estiver certo na minha memória, situação desse tipo pode se casar, pode se harmonizar e efetivamente levar a um julgamento desfavorável à chapa Jair Bolsonaro, Mourão, da eleição presidencial. E note que isso traz consequências diferentes. Se nós tivéssemos um processo de impeachment, havendo impeachment, quem assume é o vice-presidente da República. Se nós tivéssemos uma denúncia por crime comum e a Câmara dos Deputados autorizasse o recebimento da denúncia e ela fosse recebida pelo Supremo, eu tenho o afastamento do presidente com a assunção do vice-presidente. Mas pelo princípio da incidibilidade da chapa eleitoral que existe no Superior Tribunal Eleitoral, nós temos uma situação que, se eventualmente houver uma situação desfavorável à chapa Bolsonaro-Mourão, perde-se a validade dessa eleição e, pela Constituição, terá que ser convocada imediatamente nova eleição presidencial. Ou seja, é uma decisão delicada. Agora, eu não posso imaginar, eu não sei o que está neste inquérito que está sob sigilo do Supremo, mas se forem provas que confirmarem as denúncias e forem efetivamente compartilhadas, eu acredito que nós podemos ter uma possível decisão impactante do TSE. Resta saber se isto procede ou não.
Ministro, só para explicar um pouco mais para o nosso ouvinte, que isso costuma gerar muita dúvida. Esse afastamento, da eventual afastamento, eventual cassação da chapa, que tiraria então de cena tanto o presidente quanto o vice-presidente e obrigaria a convocação de uma nova eleição, isso ocorre só até os dois primeiros anos de mandato, é isso? Depois a regra muda?
A regra constitucional é nessa perspectiva. Tá? Então, ocorrendo agora, nós teríamos uma nova eleição.
E em ocorrendo depois dos primeiros dois anos?
Aí nós teríamos a ordem sucessória prevista na própria Constituição.
Claro, aí o presidente da Câmara.
Assumindo a situação, o exercício do mandato.
Entendi. Então, voltando só um pouquinho ao inquérito, à ação que corre no TSE, ela, ainda que seja possível provar que houve um impulsionamento lá de posts financiado de forma ilegal, ainda seria preciso demonstrar que essa prática desequilibrou a disputa, não é? Em favor do atual presidente Bolsonaro. E me parece que não há jurisprudência sobre isso. É possível conseguir uma prova de que, ou essa prática, se confirmada, desequilibrou a disputa, ou isso é uma coisa muito difícil ou até impossível?
Eu não sei o que prova existe neste inquérito que está no Supremo, mas se você tiver provas de financiamento que empresários pagaram, porque eu vi pela imprensa que há buscas e apreensões contra empresários que teriam custeado isso. Se custeio já se der no período eleitoral, eu tenho abuso de poder econômico, eu tenho caixa 2 eleitoral, eu tenho uma série de situações que têm que ser analisadas a partir daquilo que está sendo apurado no TSE. Então, por isso, eu não tenho como emitir um juízo de apreciação sem saber o que existe no Supremo Tribunal Federal e saber se isso será compartilhado efetivamente com a apuração que há no TSE. Claro, por enquanto, nós estamos no plano das especulações e das cogitações em tese. Agora, se as provas que existem no Supremo confirmarem as acusações que estão no TSE, a situação ficará realmente bastante problemática para a defesa do presidente Jair Bolsonaro.
Deixa eu voltar para o professor Miguel Reale Júnior, que ele tocou no assunto do chamado, o fato de que o presidente chamou os manifestantes de terroristas. Existem três deputados bolsonaristas, pelo menos, que pediram o enquadramento desses manifestantes na lei antiterrorismo que foi sancionada no governo Dilma, não é, ministro José Eduardo? Então, eu gostaria de saber, professor, se o senhor acha que esse enquadramento é possível, adequado?
De forma alguma, não há nenhuma analogia sequer possível entre desfilar na Paulista a favor da democracia e estabelecer que isto é terrorismo. Ou seja, através dessa atitude dos deputados bolsonaristas, já se vê claramente qual é a intenção. A intenção é enquadrar quem luta pela democracia como terrorista, né, para justificar, então, que há atos terroristas e, havendo atos terroristas, se justificaria a intervenção das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem. É todo um jogo, né, que tá montado. Dizer que quase que um desfile, né, das torcidas organizadas a favor da democracia é terrorismo, é de um absurdo tal tamanho, acho difícil a possibilidade de juridicamente enquadrar isto como terrorismo. Vai ser o quê? Uma mera qualificação? Quem desfilar como força antifascista, que é o termo que está se usando agora, é terrorista. Terrorista é um dado técnico, específico, que não pode ser violado com uma criação livre e aberta para satisfação dos interesses ou dos receios para acalmar os receios presidenciais. Então, eu não vejo como possível o enquadramento dessas manifestações. Então, todas as manifestações que houve na Paulista ao longo desses anos todos eram terrorismo. Né? Havia terrorismo nas manifestações contra a Dilma na Paulista, pelos movimentos Vem Pra Rua, o MBL. Não, não era terrorismo. Como não é terrorismo, está se movimentando. Agora, terrorismo é, sim, ir para a rua para pedir, né, a intervenção militar e pedir isso, sim, porque vai contra a ordem constitucional. Não é uma posição política, é uma posição de destituição, de desconstituição da Constituição.
Obrigada. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta aos senhores, a mesma pergunta aos senhores. A gente está aqui já com 11h56, temos 4 minutos restantes, e eu já entendi a posição tanto do professor quanto do ministro Zé Eduardo Cardoso. Me parece que vocês concordam que não existem condições políticas hoje para um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Mas a minha pergunta é, se há, e vocês mesmos já listaram aí pelo menos 3 crimes de responsabilidade que consideram que o presidente cometeu: atentar contra a liberdade de outros poderes, violar o Estado de Direito, afrontar o decoro. Aí, se vocês reconhecem tantos crimes de responsabilidade já cometidos, é razoável, ministro, é razoável, professor, ficar aguardando condições políticas para a abertura de um processo de impeachment? Ministro, por favor, comece, senhor.
Eu quero só precisar, eu acho que existem as condições jurídicas e as questões políticas, elas têm que ser discutidas. Se você perguntar para o cidadão Zé Eduardo Cardoso, que aí não é uma análise jurídica, ela é política, eu sou favorável ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Claro, por que que eu sou? Eu acho que a situação que está posta hoje no Brasil, ela assume uma gravidade evidente, e a democracia, ela não pode aceitar certas ofensas. Ninguém é respeitado se não se faz respeitar. E a democracia brasileira, ela exige respeito e tem que se fazer respeitar. Qualquer outra situação pragmática que decorra, a meu ver, deve ceder espaço a esse princípio. Então, eu, cidadão Zé Eduardo Cardoso, diante da análise jurídica de que existe a ocorrência de crime de responsabilidade, sou favorável ao impeachment de Jair Bolsonaro, apesar de tudo aquilo que está ocorrendo nesse momento. Claro, então quero só precisar isso. E, portanto, a tua resposta aí vai nesta linha, Thaís. Eu acho que a sociedade brasileira não pode mais tolerar o desrespeito à democracia. Se o presidente da República quer usar o seu poder para violentar a democracia, as instituições têm que reagir, independentemente de qualquer situações pragmáticas que possam ser colocadas. Com a democracia e com o Estado de Direito não se transige. E, portanto, eu acho que, desse ponto, é necessário um posicionamento firme em relação à abertura de um processo de impeachment de Jair Bolsonaro.
Obrigada. Professor, então, o senhor concorda com o que disse o ministro? Ou seja, pelo que eu entendi, ele, sim, como cidadão, pediria o impeachment do presidente Bolsonaro. É isso, ministro?
Sem dúvida.
Apesar da falta de condições políticas.
Eu até acho que tem... As condições políticas estão dadas, mas é uma apreciação que cabe ao Congresso. Eu defenderia politicamente também.
Sim, veja, nós estamos com um presidente que se desinteressa pela governabilidade. Então, nós não temos governo. Nós não temos governo. O presidente da República vai a uma reunião ministerial e passa a ser o principal ator dessa reunião, só se vitimizando. Ele não se interessou por nenhum assunto no meio de uma pandemia. A nação está entregue à deriva. Tinha um bom ministro da Saúde que estava agindo em consonância com os governadores e prefeitos. Ele tira no meio da pandemia. E, além disso, todos esses ataques aos poderes constitucionais. E a sociedade, quando Dilma sofre o impeachment, ela tinha 20% de apoio. Collor também. Então, esse apoio que o Bolsonaro tem hoje, de 25%, também não é garantia de que, por isso, não haverá possibilidade do impeachment. É necessário, o que eu digo de respaldo político, é de consciência na sociedade de que é necessário o afastamento. E essa consciência está brotando, e com força. 130 entidades da sociedade civil assinam um manifesto a favor da democracia e contra o presidente. as organizações da magistratura e do Ministério Público conjuntamente lançam um manifesto no mesmo sentido. Os ex-presidentes da Associação dos Advogados, a mesma coisa, advogados lançam um movimento Basta, entidades, pessoas representativas da inteligência brasileira, o núcleo pensante desse país está nesse manifesto Estamos Juntos, que tem hoje centenas de milhares de apoios na internet. Então está havendo uma consolidação, um caldo de cultura, a formação de uma vontade nacional de que não quer um presidente que despreza a vida, que despreza os valores da cultura, que despreza os valores políticos, que despreza a política, que despreza o Supremo Tribunal Federal, que ele afronta diariamente, e que despreza o Congresso Nacional. Fazendo do Congresso Nacional, isso sim, sempre desprezou o Congresso Nacional. Agora, com medo do impeachment, vai querer comprar a rejeição ao impeachment, entregando o Banco do Nordeste ao Centrão. Quer dizer, é o desperdício a mais absoluto, né, da seriedade com que ele se propunha a exercer a presidência da República. Então, tudo isso mostra que está se formando um caldo de cultura facilitador do processo de impeachment.
Professor Miguel Reale Júnior, agradeço muito a sua participação, foi um prazer falar com o senhor. Ministro José Eduardo Cardoso, muito obrigada por estar com a gente. Agradeço muito a sua participação, foi um prazer revê-lo e falar de novo com os senhores. Desejo um bom dia para todos. Então, e aqui encerra-se o nosso debate. UOL. Boa tarde para todos.
Boa tarde, um grande abraço.
Obrigado.